Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NoivasCast, o podcast de noiva para noiva. Muito prazer, sou o Thiago da TGO Filmes e hoje estamos aqui com a Renata. Oi, Renata, cerimonialista, hein? Oi, Rê, tudo bem com você?
Oi, Ti. Nossa, tô muito feliz de estar aqui hoje, principalmente pelo assunto que a gente vai falar aqui.
Perrengues, gente, vamos falar um pouquinho sobre perrengues, vamos falar um pouquinho da história da Rê também.
Hashtag perrengue chique.
Então já vamos então pro primeiro perrengue. Rê, conta pra mim, qual o maior perrengue que você já teve em um casamento? Ou os maiores? Não, um só. Vamos começar com um só, o que você acha?
Então, eu achei muito, muito legal quando você me convidou pra esse assunto.
Uhum.
Porque, amigo, se a gente começar a listar aqui todos os perrengues que acontecem...
E a gente escreve um livro.
Exatamente. E posso falar, a gente fica rico?
Vai ser best-seller. Vai mesmo. Mas um só.
Quanto tempo você tem de empresa?
Ah, abri em 2014, casamento comecei em 2015.
Meu, eu tô desde 2009.
Uau.
Então, pensa quanta coisa que a gente já não passou.
Nossa.
Nesse interiorzão.
Conta.
Só no interior, né? Praia.
Ah, inclusive Bariloche também, a gente pode até falar de Bariloche também. Vou contar um poema primeiro, então.
Então vai, conta.
Lá, né, sem falar nomes, mas nós fomos, né, fazer um Destination Wedding, né? E aconteceu no dia anterior dos padrinhos pegarem o noivo pra, né, fazer uma despedida de solteiro. Você tava, né? Você se recorda disso, né? Só que o noivo, uma belezinha, ele não bebe. Mas o que aconteceu? Existe um negocinho chamado padrinhos, né?
Sim.
Que acontece que leva algumas garrafas de whisky, né? De bebida um pouquinho mais forte.
Eu tava com as madrinhas. Eu tava com as madrinhas e com a noiva.
Sim.
E eu não sei se você lembra, depois, no final, a festa, o fuzuê ali terminou no meu chalé.
Aham. Uhum. É verdade.
Terminou no meu chalé.
Todo mundo lá. Nossa, é o chalé de madeira, dois andares, né?
Exatamente.
Nossa, que lugar incrível que era. Mas não, realmente, o que aconteceu? Os padrinhos fizeram um noivo bebê e o noivo bebeu muito, mas bebeu muito. E o que tava programado pro outro dia, pra foto e filmagem, o ensaio do casal. Coitado.
No centro, né, de Bariloche.
No centro de
porque,
Bariloche.
Pra falar, pra quem não conhece Bariloche, tem o Cerro,
lá
que é na
cima,
montanha.
Que é a estação de esqui e tudo mais.
Que é onde aconteceu o casamento.
E tem a cidade, que é no lago, lá embaixo. Dá uma meia hora, mais ou menos,
isso,
de carro de um pro outro
de...
aeroporto, mais pra frente, mais uns 15 minutos lá pra frente também. Então, aconteceu, a gente teve que sair lá de cima pra ir pro lago ali, fazer as nossas imagens ali e tal. E coitado, ele não conseguia andar, ele não conseguia.
Ele tava...
Deu PT, né? Imagina acordar 3 horas depois pra fazer um ensaio.
Não dava, foi muito
coitado.
Engraçado.
O ensaio que era pra ser umas 2 horas, assim, não durou 15 minutos. Ele não tinha condições.
Ainda mais no frio, pensa.
Ô, perrengue chique.
Nossa.
Mesmo, viu?
Olha, eu acho que eu vou começar com um dos primeiros casamentos que eu fiz aqui no interior. Foi no Naga Cable Park, que é um espaço em Jaguariúna, que é um parque aquático para prática de wakeboard, mas que tem um salão de eventos e que a gente fez muita festa lá, né? E foi um dos primeiros casamentos que eu estava fazendo aqui no interior. E a noiva falou para mim assim: Renata, uma das minhas madrinhas, ela se separou recentemente e a gente teve que desconvidar o ex.
Uau.
Porque, na verdade, ela é minha amiga, mas a gente desconvidou o ex de ser padrinho, mas não desconvidou da festa. E aí, ela vai levar o atual namorado.
Uou.
Eu falei, mano do céu.
Receita pro desastre, né?
Putz, sabe aquela figurinha? Neiva do céu.
Uh-huh,
é aquela figurinha que me veio na cabeça. Bom, falei, tá bom, quem quer a madrinha me mostra uma foto, porque eu não conheço, e quando ela chegar, a gente vai conversar com ela, tal, beleza, bacana. O segurança do Naga, quem frequenta lá sabe, o Ivanzão, é um armário de 3 metros por 3 metros.
Gigante.
Ele não é nem de 2 metros, ele é 3 metros. Terminou a cerimônia, começou a festa, meu, deu um vucu-vucu ali na pista, porque o ex foi tirar satisfação com o atual, que não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Os caras começaram a brigar ali no meio da pista, mas a gente estava começando a recepcionar os convidados, então foi um vucu-vucu meio que rápido. A madrinha pulou em cima do ex para poder tentar separar. Ela tomou um soco na cara, caiu no chão. A gente apartou, chamamos o Ivan, pegamos o ex, levamos para fora da festa e ele não entrou mais na festa. Mas a madrinha ficou lá toda descabelada e não sei o que. Graças a Deus, ninguém viu o que aconteceu, porque foi muito rápido.
Uhum.
Mas graças a Deus também a gente tinha um segurança que também agiu rápido.
Amém. Cara esperto, né?
Pra gente.
Que perrengue, hein?
Aí, falando de convidado, porque isso é convidado. Uhum. Um outro casamento que a gente fez no Floriada, que é um espaço em Olambra.
Lindo, por sinal. Alessandro, abraço.
Uma maravilha. Adoro trabalhar lá. De novo, o irmão do noivo, dessa vez foi o irmão do noivo, que era casado, se separou nas vésperas do casamento. A cunhada foi, manteve-se convidada para o casamento, mas os noivos falaram, olha, o noivo especialmente falou para mim, ó, o meu irmão vai trazer a atual namorada, que foi fruto dessa traição. Então, ele pode entrar porque ele é meu irmão. Mas ela não entra. O nome dela nem está na lista. Vocês é que vão se virar aí na porta.
Da ex. Uau.
Então, o irmão do noivo.
Sim, sim.
Ele trouxe a atual namorada, sim, que foi fruto da traição, uhum, com...
Aí falou para barrar a ex para deixar a sua atual entrar.
Exatamente. Vamos, sim, barrar a atual.
Não, barrar a ex.
Não, barrar a atual namorada.
Ah, agora que eu entendi. Nossa, entendeu? Tá difícil aqui, hein, gente?
Ó, vamos lá, de novo.
Recapitulando.
O irmão do noivo se separou. Ele era casado, se separou. A cunhada entrou na festa.
Uhum.
A atual namorada, que foi fruto da traição do irmão, não era bem-vinda.
Bloqueada.
Bloqueada.
Uau.
Aí eu perguntei pro noivo, tá, quem é o seu irmão e quem é a atual namorada? Me mostraram foto para a gente poder saber quem que é. O que que aconteceu? De novo, graças a Deus, eu tenho uns seguranças maravilhosos que nos assessoram ali. Eu estava na frente da festa, ali na porta, na recepção. E o noivo estava lá dentro, na área de cerimônia. Quem sabe, quem conhece o Floriada ali, é tudo muito pertinho, tal. O irmão chegou com a tal fulana. Aí eu olhei na lista, já sabia quem que era, falei, olha, o senhor pode entrar na festa, mas ela, o nome não está na lista, infelizmente não posso autorizar a entrar. Claro. Como assim não pode autorizar a entrar, que não sei o quê? Eu falei, então, é que, né, a gente tem lugares marcados na festa, a gente tem que ter, nós assessoras temos que ter um jogo de cintura pra caramba, uhum, nesses momentos.
Excepcional.
Então vamos lá. Não, o senhor pode entrar e a infelizmente ela não pode e tal. Não, mas... Aí vem a frase que eu amo. Você não sabe com quem você está falando. Eu falei, eu sei sim, você é o irmão do noivo. Mas chama meu irmão que eu quero falar com ele aqui agora. Não, não podemos, porque agora ele está fazendo, né, umas funções na festa e tal. Então, assim, se o senhor quiser participar, não tem problema, o senhor entra, mas ela, infelizmente, não vamos poder autorizar entrar.
Entrada.
Bom, ele foi embora, bufando, e ele voltou para a festa.
Sozinho.
Sozinho. Aconteceu a cerimônia, mas no início da festa ele também começou a causar. E causar legal, assim, falar coisas que não deve, tipo, importunar a festa. O que que eu fiz? Chamei ele, delicadamente, com segurança 2x2, porque, gente, óbvio, eu tenho 1,5 m, tá? Chamei com segurança do meu lado e falei assim para ele, olha, querido, hoje é o dia do seu irmão, você já teve o seu dia, hoje é o dia do seu irmão. E aqui não é lugar para você criar essa situação. Então, assim, você quer ficar aqui na festa? Não tem problema, a gente vai te, né, te atender ali. Mas se você continuar fazendo essas coisas que você está fazendo, eu vou te convidar a se retirar. E aí ele se retirou e não voltou mais para a festa. Você teve alguma situação assim?
Eu já tive. Eu acho que o meu maior perrengue, assim, né? Que eu perguntei o seu, eu vou contar o meu também. Eu já vi, já. Então, vamos lá. Sem nomes, sem bandas, tá ok, sem locais assim e tal. Não era contrato meu, antes que vocês tentam pesquisar, eu tava de freelance pra uma empresa X, num lugar Y, numa data Z, tá? Uhum. Mas ali, durante uma festa, a gente percebeu um climão diferente entre a noiva, esse foi o perrengue, entre a noiva e a madrinha, que justamente era a irmã,
nossa,
do noivo.
Lembrei de um muito bom.
vamos lá. Eu conto o meu, você já aconteceu. E aí, do nada, eu sei que tava uma rodinha de dança, era casamento de dia, assim, foi um almoço, né, um pista de dança, uma banda muito boa, por sinal, e depois eu queria muito conversar com os caras da banda, principalmente com o vocalista ali e tal, porque eu tava gravando, e você grava a noiva, então assim, a gente sempre deixa na equipe um gravando o noivo, um gravando a noiva, eu tava com a noiva ali e tal, vamos dançando junto assim, do nada, eu vejo a noiva, com o copo de bebida dela, na cara de alguém, e assim, eu não tô olhando pra frente, tô olhando pra minha câmera, então eu olhei pra tela e falei, ué, eu não entendi. Aí do nada eu vejo um braço,
Nossa.
Eu falei, eita, acho que aconteceu alguma coisa. A noiva, voou pra trás, assim, ó.
Puxaram o cabelo dela?
Puxaram o cabelo dela. Não, foi uma briga. Ela tomou um soco e do nada foi uma coisa pra trás.
Meu Deus.
Eu falei... Aí eu cutuquei pro do lado do cara que me contratou. Falei, deu B.O.? E do nada a noiva já sai correndo, chorando, indo pro salão. Só que assim, foi tudo tão rápido que quase ninguém percebeu. Tipo, óbvio que a gente tava olhando pra noiva, mas assim, como era 250 convidados, a gente tinha muita gente e tal, então assim, não foi tanto assim, mas foi... Não foi no meio da pista de dança, mas foi ali no salão. Eu olhei pro cara da banda, na hora eu falei, meu, você vai parar, você não vai parar? Eu falei, nossa, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Tipo, eu vou continuar trabalhando. E o cara, tipo assim, a gente trocou um meio segundo de olhar, assim, tipo, vida que segue. Vida que segue, eu não posso parar, senão vai aumentar, né?
Imagina essas suas filmagens, não contando desse episódio.
Existe essas filmagens. Meu não tá Deus. Comigo, mas existe essa filmagem. Resumindo a história, tá? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. A noiva foi, uma madrinha percebeu, só que o que aconteceu? A madrinha, que era a melhor amiga da noiva, foi tirar satisfação. E a cunhada, né, que foi quem bateu na noiva. Porque, meu, isso não existe, você não vai dar um soco na cara da noiva no dia do casamento dela, né? Meio que óbvio isso, né? E nisso, o pai da cunhada, né, o pai do noivo, que também é pai da moça lá, foi tirar essa, porque você tá brigando com a minha filha. E o pai da noiva descobriu que a noiva apanhou. Então foi
Nossa,
pai contra pai. Então foi
Deus
escalonando. Então assim, eu puxei a cerimonialista, até então, depois de um minuto, a cerimonialista não sabia de nada. Eu falei, ó, vem aqui. Tá acontecendo isso, isso e isso. Aquela moça, tira daqui agora. Não posso expulsar ninguém. Eu falei, tá bom, fica a dica. Mas não deu 2 minutos, ela já trouxe os dois seguranças, já levou pelo braço. Ela não queria sair, né? Porque ela tava causando... Gente, que perrengue. Renata, esse foi. Foi um que... Até hoje não entendo.
Então, já que a gente tá falando de noivas, eu tenho 3 perrengues com noivas especificamente.
Conta tudo.
Um deles, eu fiz um casamento enorme numa cidade aqui do interior, mas enorme mesmo. Tipo assim, mais de 800 convidados.
Meu Deus.
Faz um tempo já.
Aham.
E aí, pensa que a minha equipe tinha umas 15 meninas e 2 coordenadoras, porque não dava pra gente coordenar uma festa tão grande. Bom, a noiva, num determinado momento, ela ia trocar um vestido, ela estava usando um vestido longo, depois ela ia trocar o vestido, e ela colocou um vestido tão curto, mas tão curto, que assim, dava pra ver o útero.
Que triste.
Aí... Não se fosse só isso, mas beleza, né? A festa é dela, o vestido é dela, ela quer usar, faz parte dela, ok. A gente sugere uma coisa menos, mas...
A decisão, né, dela, né?
Só que não parou por aí. A gente pegou ela dando um beijo num convidado.
Meu Deus.
Meu Deus. E o que a gente faz com essa situação? Nada.
Obviamente nada. O
que eu vou fazer?
Você é cega, surda e muda.
Aliás, tem foto.
Uau!
Então, a gente apagou e
que, segue.
Que o casal seja muito feliz.
Sim, é.
Aquela coisa. Falando de uma outra noiva.
Conte-me.
A gente fez um casamento no Naga também há um tempo atrás, que, nossa, coitado, esse casamento assim já tinha dado... Um super trabalho, não trabalho do casamento em si. Teve um vendaval muito forte em Jaguariúna. E uma parte do Naga Cable Park, o vendaval arrebentou ali o espaço de eventos onde aconteceu o casamento dessa menina. E esse casamento era para ser tipo na semana seguinte do vendaval. E várias coisas aconteceram nesse casamento, enfim. Então ela já estava muito, muito, muito ansiosa por conta do casamento. Quando ela saiu da cerimônia, a cerimônia foi na igreja matriz de Jaguariúna, e para quem não sabe, Jaguariúna é realmente uma cidade de 5 minutos. Tudo é 5 minutos.
Sim,
lá. Da igreja para o Naga é 5 minutos. Ela pegou uma garrafa de Prosecco, ela matou uma garrafa de Prosecco da igreja até o Naga. Ou
Uau.
Seja, quando ela chegou no Naga, ela já estava assim super animada.
Uhum.
Mas super animada. Aí fizemos as fotos protocolares e não sei o quê, e demos uma liberada para os noivos andarem e falarem com as pessoas até a hora do jantar. Que isso é normalmente uma hora. Uma horinha. Cadê a noiva? Nossa, cadê a noiva? Eu falei, meu, eu vou olhar no estacionamento, porque ela deve estar no estacionamento vomitando. Não!
Uau.
Ela estava no estacionamento dormindo no carro. E pra acordar a mulher? Acordamos.
Não.
O noivo curtiu a festa sozinho. Curtiu a festa sozinho.
Gente, o que, que é isso?
Outro casamento que aconteceu com noiva também foi um casamento. Eu não sei se você chegou a fazer festa no Inner Hall.
Não.
Um antigo espaço de eventos de Jaguariúna. Esse casamento foi há muito tempo. E aí, assim, já foi um casamento também. O noivo não bebe, a noiva bebia. Ela já tinha problema com a sogra. Aí a gente já estava com aquelas coisas, né? De tipo, a noiva falou para todas as madrinhas e mães virem de azul. Que cor que estava a sogra no dia da igreja?
Branco.
Vermelho. Vermelho. Ela estava de vermelho. Bom, fizemos a cerimônia, aconteceu ali, fomos para a festa. A noiva estava feliz, né? Que estava casando, que tinha casado, começou a beber. Mas começou a beber, encharcar. E a gente falava para. Porque lá a gente sempre tem também uma assessora que fica com a noiva. E a gente falava, viu?
Toma
uma
aguinha.
Toma uma água, come alguma coisa. Isso aqui. Meu, deu assim meia hora de festa, ela bebeu tanto que ela se vomitou inteira. Fomos no banheiro para auxiliá-la, porque ela estava lavada.
Que dó.
E aí, no Inner Hall, é um espaço que ele tem umas mini muretas ao entorno do espaço. A noiva foi conversar com alguém e ela já estava trilili. Meu, ela caiu dessa mureta de costas, com as pernas para cima. Bateu a cabeça. Aí eu falei, chega, agora a gente vai levar ela para o hospital. Não tem condição. Peguei uma menina minha, da minha equipe. Enquanto ela ficava com a noiva e o noivo no hospital, e tipo, isso era 10 horas da noite e a festa ia até rolando. 2, 3 horas da manhã.
Festa rolando e os dois no hospital.
E os dois no hospital. Meu Deus. Eu fui na casa deles, peguei uma muda de roupa da noiva e levei para o hospital, e a minha menina ficou no hospital com eles até 2:30 da manhã, porque ela teve que tomar glicose na veia.
Uhum. Nossa, que gigantesco. Ó, eu já tive uma também, no Floriada também, a Alessandra pode comprovar isso. Que bebeu, o noivo bebeu. Assim, o making-off já foi com uma cervejinha, assim, acho que foram dois fardinhos pra 3 ou 4 pessoas.
E me fala
assim.
Que making-off também não é uma perdição? Meu Deus
é
do céu!
Não, a gente tem que segurar. Porque
making-off de noivo e de noiva, porque as noivas...
As meninas também, né? A Lu mesmo fez um making-off esses tempos atrás também, que as meninas também começaram ali.
É porque elas só bebem champanhe, gente. Elas não colocam uma comidinha no estômago.
Não forra nada, né?
Só bebe.
É, realmente. E foi, então, ele já chegou muito alegre, né, na cerimônia, fez a cerimônia, mas na festa não deu. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Na gravata, então, nossa, o cara que dava o dinheiro ali, tomava uma, ele tomava 3. Então, assim, na segunda mesa já tava trilouco já. E foi óbvio, deu PT. Isso eu fiz questão de colocar no filme. A irmã chegando, ela pegou na mão, assim, uns 3 brigadeiros, mas de raiva, assim, jogou na boca dele, com papel ainda, forçando o queijo, mastiga esse negócio, engole esse negócio, pra ver se dá uma glicose. Não adiantou muita coisa. Deu 20 minutos depois, o SAMU chegou. Chegou pra levar.
Eu tive uma de SAMU também.
É, ele foi de SAMU embora. Foi, de SAMU, de Maca. Eu gravei a Maca levando os padrinhos todos zoando, assim, nossa.
Eu tive. Que
foi... Da banda, derrubou o microfone, a caixa de som, enfim, foi.
Eu tive uma de causou. SAMU no Terraza. Terraza?
Em Amparo.
Não, em Campinas. É Terrazo? Terraza?
Eu não conheço.
Eu não me lembro o nome do espaço. É um espaço que já não existe mais. Uma convidada saiu de SAMU, porque ela bebeu demais. E pra chamar o SAMU? O SAMU não chega.
Muito longe.
Muito longe.
Uhum.
Eu tive um no Floriada, que o padrinho... Um dos padrinhos subiu na pia do banheiro. Agora me pergunte, o que ele ia fazer em pé na pia do banheiro? Por sorte que quando eu fui acudir o rapaz, porque óbvio ele caiu, quando eu fui acudir, ele estava de calça.
Amém.
Né? Nossa. Mas o cara caiu e bateu a cabeça. Ele abriu um talo, sei lá, de uns uns 3 dedos assim.
Uhum.
E eu tive que levar ele para o hospital. Só que assim, em Olambra não tem hospital.
24 horas.
Só em Jaguariúna. Eu tive que levar o camarada até o hospital de Jaguariúna. Levei uma pessoa para poder ficar acompanhando, porque eu tinha que voltar para a festa.
Uau. Nossa, é coisa, hein? É. Ô, Rê, vamos cortar um pouquinho os perrengues, já que a gente volta para eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre cerimonialista. A noiva acabou de ser pedida em casamento. O que ela deve fazer para te contratar?
Olha, eu acho que o trabalho da assessora, da cerimonialista... É muito importante a gente estar desde o início. Desde o início é assim. A noiva vai casar em 2022, 2023, 2024. Não importa. porque a gente auxilia o casal no perfil da festa, né? Orienta eles no perfil da festa. A gente orienta na indicação de fornecedores que tem a ver com aquele perfil de festa que eles querem. A gente orienta com relação à contratação dos fornecedores junto ao budget que eles têm. O que mais acontece, que eu acho que também você deve passar por isso, a noiva chega e fala assim: eu quero fazer uma festa para 200 convidados, mas eu tenho 20 mil reais para gastar. Não dá.
Não dá,
né?
Não fecha.
Então, a gente tem que orientar os noivos com relação a valores de mercado e o quanto eles realmente vão gastar para aquele tamanho de festa.
Sim.
Então, assim, ou adequa a lista ou adequa o budget.
Uhum.
Então, acho que noivo, está pensando em casar, já procura um excelente profissional, um assessor. E, gente, aquela coisa: ah, mas eu quero uma cerimonialista que faça o cerimonial do dia. Ok. Você não tem budget para contratar uma assessora para te auxiliar até o dia? Não tem problema. Mas pense que uma boa assessoria, ela não existe só no dia, né? Não tem como a gente só fazer o dia. A gente tem que ter um mínimo de envolvimento com os noivos, com os fornecedores contratados e com todo esse processo do casamento, né? Então, assim, pensou em casar? Contrata uma assessora, porque ela vai te orientar nesses quesitos que você vai, sim, precisar para o casamento.
E faz sua lista também, para você ter uma noção de quantos convidados você quer
exato,
chamar. Porque,
exato,
assim, nossa, precisa chamar o fulano do amigo, do pai, do vizinho, do periquito lá. Não, gente, não precisa disso, né? Vamos fazer só os melhores ali.
E ainda mais agora, nessa época, né? Vamos fazer umas festas mais intimistas, umas festas melhores.
São as mais lindas, né?
Ah, são.
É tudo de bom, tudo de bom. Eu sou muito fã de mini wedding, assim, de casamentos pequenos. Gosto muito. Eu acredito que são mais lindos, assim. O clima é outro. Você sente muito mais o amor no ar do que um casamento de 300, 400, 500 convidados. Parece que é uma balada, parece que é uma festa.
Não, tipo esse casamento de 800 que eu fiz.
O máximo que eu fiz foi 600, 650. Parecia que era uma festa, assim, né? O povo, azaração lá acontecendo, tipo,
não,
nada a ver com
festas
casamento.
Festas maiores,
sabe?
Os noivos não conseguem nem aproveitar totalmente com todos os seus convidados. Não consegue cumprimentar todo mundo, não consegue aproveitar tudo que a festa, né, tem ali. Então, assim, os pré-requisitos importantes que você falou, né, que é a lista de convidados, o budget, a contratação de fornecedores, tudo isso eu acho que, é super importante pensar.
Vamos puxar um pouquinho lá para o dia da cerimônia.
Sim.
Já puxando também para os perrengues também.
Ah, meu Deus.
Você já precisou adiantar ou atrasar um horário de cerimônia?
Adiantar, não. A gente sempre conseguiu ficar no horário, mas atrasar, sim, vários.
Por,
né?
por N motivos
por
também.
Por N motivos.
Sim.
Acho que os que mais acontece, como a gente faz muito festa em fazenda, vocês, né,
adoro,
fazem muito
adoro.
Festa
é
em fazenda,
lindo,
com a gente. Uma coisa que as noivas têm que pensar quando for contratar o local para o casamento: é uma fazenda, é lindo, é maravilhoso, mas como que é o acesso para essa fazenda? Porque a grande maioria delas não fica numa estrada conhecida.
Asfaltada.
Então, assim, é fazenda. Tamo que a gente tem que
se adaptar, né?
Tem que se adaptar a isso. Mas
às vezes o caminhão nem chega, né?
E não tem sinal de celular, não tem sinal. Então, assim, você vai colocar no Waze para chegar na fazenda,
você
não chega. E o que aconteceu muito e muitas vezes é mãe de noiva atrasar, mãe de noivo atrasar, padrinhos se perderem porque não conseguiam chegar, mesmo colocando o Waze ou o localizador daquele espaço. E como é que você começa uma festa sem a mãe da noiva ou sem o pai, né? Ou sem, enfim, um padrinho? Assim, tem limites, né?
Tem situações e situações, claro.
Situações e situações. Então, atrasar, a gente já atrasou. O máximo que eu acho que eu consegui atrasar ali foi meia hora, 40 minutos.
Sim.
Né? Situações assim.
E acontece também de chuva também. E plano B também. Eu acho que outro ponto importante a gente falar também, que é para quem vai casar em fazendas, em locais mais afastados, é sempre pensa no plano B.
Sim.
Claro, você vai casar em setembro, outubro, não é época de chuva, você está muito tranquilo, prova 99% de chance de ser o plano A, perfeito. Mas existe a possibilidade do plano B. E
sim,
a gente tem que estar com ele engatilhado também.
Ti, já falando num perrengue que aconteceu com chuva...
Vamos lá,
né?
Eu já sabia que ia puxar, vamos lá, adoro.
A gente teve duas situações muito complicadas. Uma que a gente fez um casamento de dia, a cerimônia era de manhã, a gente tinha programado um plano B, a cerimônia era ao ar livre, era numa fazenda, E a noiva não quis de jeito nenhum contratar a tenda. E mesmo a gente falando, olha, é importante, a gente tem que se programar. A gente começa a acompanhar a previsão do tempo 15 dias antes, 10 dias antes. Porque a gente também precisa ter tempo. As construções de tendas...
demoram.
Não é na hora. Não, né? Não. Não é na hora. Então, assim, a gente tinha falado para a noiva, ah, e aí, vamos colocar o plano B? Porque tem previsão de chuva. Não, não quero, não quero, não quero. E aí a gente tem essa ressalva no nosso contrato hoje, né? Eu não me responsabilizo, eu dou a sugestão, não me responsabilizo por conta de chuva. Mas o casamento ia ser de manhã e 4 horas da manhã me liga a decoradora porque estava chovendo horrores e a gente precisava de uma tenda para acontecer a cerimônia, porque a cerimônia ia acontecer 10 horas da manhã. Aí liga eu para um fornecedor meu.
4 horas da manhã.
4 horas da manhã, falando, viu? Aí, graças a Deus que ele atendeu, né? Amém, porque tem gente, né, que não atende. É. Atendeu, falei, viu? Você consegue, assim, rapidamente colocar uma tenda? Ele falou, Renata, eu vou fazer o impossível. E ele fez o impossível.
Uau.
Colocamos a tenda na cerimônia.
Uau.
Só que, assim, tudo terminou sincronizado em cima da hora. Tipo, 10 horas da manhã, a gente estava começando a cerimônia, terminando de montar a última cadeira da cerimônia. Foi assim...
correria total.
Muito correria. E uma outra situação que aconteceu, recentemente, inclusive, a gente tinha uma cerimônia também numa fazenda, ao ar livre. Não, assim, tinha uma previsão de chuva, mas não era uma previsão muito grande, né? Tipo, tinha, sei lá, 20, 30% de previsão. Mas é janeiro, né?
Janeiro é complicado, né?
E aí, a cerimônia era ao ar livre. O dia estava maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu. Porque você ainda tá que nem nublado. Uhum. Você fala, putz, já vamos colocar o plano B. Mas nesse dia não tinha. Tava sol, tava lindo. Ah, a gente montou a cerimônia ao ar livre. Meu, 15 minutos antes, 20 minutos antes de começar a cerimônia, os padrinhos começaram, né, os convidados chegando, a gente viu os carros todos encharcados. E a gente viu que começou no horizonte formar um plano preto, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu nem pensei. Eu, a decoradora, o pessoal do salão. A gente nem falou com a noiva, porque não tinha o que fazer. A gente falou, vamos mudar agora essa cerimônia. Graças a Deus, a fazenda, ela tinha um espaço coberto para fazer a cerimônia. Então, em 15 minutos, a gente mudou a cerimônia inteira para o espaço coberto. Quando a gente terminou de montar, caiu
um mundo.
Meu, a maior chuva que eu já vi agora nesse nosso verão. Foi muita chuva, foi muita água. E aí, devido a isso, a gente atrasou a cerimônia meia hora, porque não tinha condição da gente começar com aquela chuva que estava, né? Os convidados foram todos recepcionados dentro do salão, porque não tinha onde eles ficarem, né? Só que aí, olha que incrível quando você tem fornecedores parceiros, fornecedores que trabalham em conjunto e fornecedores que estão na mesma linha de raciocínio, mesma linha de pensamento. A menina ali do espaço, da fazenda, falou assim, Renata, não tem condição de ninguém pisar no gramado, está muito encharcado. Eu tenho uns tapumes de uma obra que eu estava fazendo. Eu vou pegar esses tapumes e vou fazer uma passarela até a área coberta, porque o gramado na área coberta estava seco.
Uhum.
Meu, pois fomos lá, nós, todo mundo se ajudou, pegamos os tapumes, fizemos uma passarela, e aí depois de meia hora, quando acabou a chuva, a cerimônia aconteceu. Ninguém pisou, encharcou o pé, nenhuma das meninas encharcou o pé. Então, assim, todo mundo pensando num bem, todo mundo pensando em conjunto, foi muito, muito bacana.
Uau, uau, que fantástico, que fantástico. Rê, dicas de casamento. Vamos falar umas dicas rápidas, dicas curtas para as noivas? Fui pedido em casamento, fechei contigo. Quais as primeiras dicas que você já dá na primeira reunião que você fala, que você faz com as suas noivas? Dicas de casamento.
Sim, primeira dica é que você já falou. Monte a sua lista, porque todo casamento vai ser baseado na lista de casamento, né? Na lista de convidados. Pense num budget.
Com certeza. Importantíssimo, gente.
Senão a gente também não tem. A gente não tem como começar, né? A gente sem saber até quanto os noivos querem casar.
E vale até para a vida amorosa, porque senão depois também vai começar a ter brigas dentro do casal por conta do orçamento, né?
Isso. E o perfil do casamento. Então, se ela quer praia, campo, cidade, destination wedding, o que, que ela quer? O que, que eles querem, né? Na verdade, não é só a noiva. O que, que eles querem? Porque eu acho que a gente também tendo esse perfil, perfil de convidados, perfil do que ela quer priorizar para a festa, perfil de o que ela, quais são as expectativas, isso é uma coisa importante para a gente já começar também ali, delinear quem são os fornecedores melhores para ela naquele momento, né, para a festa.
Com certeza. E se você não viu, veja de novo o episódio 2 com a Marília, psicóloga de noivas. Assista. Se você não tem nada definido ainda, por favor, assista esse episódio, depois você me agradece, tá? Desculpa te cortar, vamos lá.
Não, é isso. E aí, eu acho que assim, noiva, aproveite este momento até a data do seu casamento, porque é um momento em que eu sempre falo, tem dois momentos na vida que a mulher, ela é o centro das atenções. O momento que ela é noiva e o momento que ela está grávida, né? Então, aproveite esse momento que você é noiva, porque todo mundo vai te paparicar. Coitadinho dos noivos, às vezes eles ficam meio que no segundo plano, né?
Sim,
mas noiva, aproveite, passa muito rápido.
Muito rápido.
Muito rápido. E no dia, aproveite o máximo que você tiver que aproveitar da
festa.
Curta
sua festa, curta sua festa.
Deixa os fornecedores fazerem o seu trabalho.
Fundamental,
né?
Contrate bons fornecedores justamente para você poder curtir o seu
Exatamente,
casamento.
Exatamente, né? Confie nos seus fornecedores, né? A assessora tá lá desde o início. Por isso que é importante contratar uma assessora desde o início. Ela vai estar lá para indicar os melhores fornecedores para ela, né, para o casal, naquele momento.
Naquele perfil.
E cada um vai fazer o seu melhor, o seu, né, o máximo naquele casamento para ser... Porque a gente trabalha com sonhos, né?
Sim, e sonhos a gente não pode, né, deslizar.
E sonho,
né?
É assim... Se a gente parar de sonhar, o que, que vai ser do ser humano,
não,
né?
Existe.
Vamos falar
não existe,
assim.
Né?
Então, eu acho que aproveite o máximo e a gente está aqui para realizar os sonhos.
E realize seus sonhos. Então, se você tem um sonho de casar na fazenda, pôr do sol, 200 pessoas, realize seu sonho. Não deixa. Ah, não, vou fazer... Joga daqui dois anos, três anos, tem mais tempo de planejar, tem mais tempo de juntar o seu orçamento ali. Realize seu sonho. Com certeza. Você vai chegar no dia do seu casamento e o sorriso está no rosto.
Planejamento, né?
Tudo. Perfeito, perfeito. Rê, quer terminar com algum perrengue? Eu já posso contar o meu, já, se quiser.
Ah, então conta o seu que eu vou pensar um aqui bom pra contar.
Tá. A gente falou sobre fornecedores, né? Sobre bons fornecedores. Eu com a Lu, nós estávamos uma vez num casamento e o que aconteceu? Né? Tinha um fornecedor, assim, né, duvidoso. Que era DJ que também montava sua iluminação.
Eu tenho um de DJ muito bom, ainda
o
bem
que
você pegou, então eu vou contar,
né?
Um de DJ.
O que aconteceu? O som da cerimônia era dele e o som da festa era dele. Ele montou o som da cerimônia, tchau, foi embora.
Meu Deus.
O noivo chegou do making off dele, olhou pra tudo lá, no casamento pequeno, né? E, meu, cadê minha pista? Cadê meu DJ? Cadê tudo?
Aff, Maria.
Cadê? Ele pegou e ligou, isso assim, a cerimônia acho que era às 4h30, ele chegou 4h15 pra recepcionar com os convidados. O noivo ficou puto, desculpa a palavra, mas puto da vida, pegou e falou um monte, mas falou um monte, palavrão dali pra baixo, assim, pro DJ. Então, assim, como que você vai casar daqui 5 minutos se você tá com essa vibe, né? Então, assim, foi realmente, foi um momento muito difícil, assim, porque eu falei, não, deixa que eu resolvo. Cuida.
Mas não
do
tinha
seu
assessora
casamento.
Nesse casamento?
Não tinha assessora nesse casamento.
Tá vendo, gente, o que acontece quando você não tem assessora no seu casamento? Por mais que seja um casamento pequeno, por
Exatamente,
mais que seja um
gente.
Casamento simples, tem uma pessoa pelo menos para fazer o seu dia.
Exatamente. Então, assim, esse é um dos exemplos que eu dou para as noivas que falam. Eu pergunto, toda reunião eu pergunto, quem é a sua cerimonialista? Porque eu sei o nível de casamento, pela cerimonial, já sei. Não, vai estar tranquilo. Putz, aqui vai ser pedreiro, vai ser difícil. A gente já sabe, já. Só pela cerimonial. E não tinha. Então, eu falei, difícil, né? Vai ser complicado. Ah, dito e feito. Dito e feito. E do nada, assim, né? Cerimônia rolando, chegou um carro com a caçambinha lá, cheio de equipamento, montando, 3 pessoas falando, gritando, tudo lá e tal, e a cerimônia acontecendo. Então, assim, é perrengue, não acontece. Mas, assim, né? Histórias pra contar. Então, de novo, escolha bons fornecedores, tem uma boa cerimonialista. Vamos lá, Rê.
E, pra finalizar de fornecedor, essa foi muito boa. Tem um fornecedor que eu gosto muito, mas tinha um telão gigante de LED com o nome do casal atrás do DJ, para todo mundo, quem quisesse ver, até na outra esquina.
Pra não esquecer o nome.
Pra não esquecer o nome do casal, né? aconteceu a cerimônia, fomos lá fazer a entrada do casal. Aí, quando o DJ foi anunciar o nome dos noivos, ele errou o nome do noivo.
Meu pai.
Ele falou, então, vamos receber aqui, com uma salva de palmas, fulano e fulana. Eu, não, que fulano? Meu, tá errado. Não, volta, pelo amor de Deus, volta. Fala nome de novo.
Uhum.
Vamos, então, desculpa aí, vamos receber aqui, ciclano e fulana. Só que aí já não tinha jeito, né? Quando já. O casal entrou, foi a chacota do casamento, do tipo assim, ah, fulana, você tá casando com o ciclano, né? Ah, quem é esse ciclano aí? É. Foi a chacota. Aí, beleza, isso passou. Eu falei pra ele, é porque eu gosto muito do trabalho deles.
Uhum.
Ele simplesmente, ele deu um vacilo.
Uhum. Acontece, gente.
Trabalhei outras vezes com ele. Eu falei assim, você nunca mais vai me esquecer o nome dos noivos. E toda vez eu repasso com ele o nome do casal pra não ter erro.
Isso que na semana, gente, a Renata manda, toda semana eles mandam o roteiro certinho. Primeira coisa lá, casamento, João e Maria, pra não ter erro, você entendeu? Mas enfim.
Aí, passou, esse ano a gente teve um casamento novamente junto. Só que tinha uma banda. E a banda que ia anunciar o nome do casal. O que, que aconteceu?
Eba!
A banda errou o nome do noivo! Só que era o mesmo DJ. Coitado, o DJ não tinha culpa nenhuma. Uhum. Nada. O DJ não tinha culpa. Mas o que, que aconteceu? A gente saiu correndo pra olhar pro DJ, pra zoar com o DJ.
Uhum.
Então, tipo, ficou a chacota ever. Uhum. Sempre. Toda vez que a gente vai trabalhar com ele. Se acontece qualquer coisa...
É ele.
Sim. Entendeu? Não pode... Não é culpa dele, mas é culpa dele. Entendeu? Lógico. Ele nem olhou pra gente, porque ele sabia que a gente tava zoando com ele lá de trás. E a gente tem radinho, né? Sim, e a gente já tava zoando pelo radinho, então ele já tava sabendo. Aí eu cheguei ali do lado dele e falei assim, tá vendo? Não é só você. Ele falou, ufa, não é só comigo. Mas mandei voltar de novo a banda falar novamente o nome do casal.
Com certeza.
Porque, meu, como assim ter, né? Erra o nome do noivo?
Sim, inclusive pra nós, na filmagem, né? Eu não posso colocar no filme lá o cara falando o nome errado, né? Então, que bom que ele voltou, que eu tenho isso registrado no microfone, que eu tenho um gravador lá no microfone lá. Então eu posso colocar o áudio certo, né?
Mas gente...
É isso? Faltou alguma coisa pra gente falar?
Eu acho que não. Se eu ficasse contando os perrengues aqui, ia ter perrengue até amanhã.
Então fala pra gente que vocês gostariam de mais um episódio com a Renata aqui, pra gente contar mais um pouquinho de perrengues, mais um pouquinho de cerimonialista. Se tiver dúvidas também ou sugestões, manda um direct pra mim, manda um direct pra Renata também. Manda de novo suas redes sociais.
Muito obrigada. Ti, olha, adorei, foi muito bacana,
né?
Muito divertido. Quem quiser saber sobre os casamentos que a gente faz, tem fotos lindas, vídeos lindos lá nas nossas redes sociais, é @2m.eventos. É o mesmo para Instagram e Facebook. 2M, o 2 é por extenso, D-O-I-S, M de Maria, ponto eventos. E lá tem bastante história, tem bastante coisa, vocês vão se divertir também junto com a gente, porque a gente trabalha se divertindo também, né?
Com certeza. E esses dias eu li um post incrível, é justamente sobre isso. Se você é convidado, você está na pista de dança, a festa está rolando há 2, 3 horas, você está vendo os fotógrafos, cerimonialistas e filmmakers dançando, pode ter certeza, o casamento foi muito bom, porque está todo mundo muito feliz, está todo mundo muito relaxado e tranquilo. Porque
e a gente faz isso.
Realizamos o nosso casamento com muito sucesso.
A gente faz isso escondidinho, mas
a gente
se diverte também.
A gente se diverte também. Pode ver, se tá todo mundo cara amarrado, cara fechado, algum B.O. teve.
É verdade.
Acontece.
É verdade, verdade.
Uma honra estar aqui com você de novo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tudo de bom para você.
É nóis.
Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido mais esse episódio. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.